Hello, folks. Welcome to Travel Guide Orlando podcast. Keep your ears on and have a magical day.
Hello, folks! Sejam bem-vindos ao episódio número 18 do nosso querido cast Travel Guide Orlando. No episódio 17, você conheceu alguns dos festivais que acontecem no Walt Disney World Resort. Demos ênfase ao evento Mickey's Not So Scary Halloween Party. Hoje estamos com duas super convidadas especiais. Uma delas foi cast member na Disney e juntos falaremos sobre Hidden Mickey. Você não pode perder, segura aí, partiu! Bom, primeiramente gostaria de começar apresentando nossas convidadas de hoje. Elas possuem um canal no Instagram chamado Mundo Mágico das Anas, são especializadas no mundo Disney e trabalham como guia acompanhando grupos de viagem em Orlando. Ana Paula Buquerque, carioca, trabalhou como cast member na Disney, é publicitária, designer e guia em Orlando. E a outra Ana, Ana número 2, é Ana Paula Monteiro, carioca também da Gema, fotógrafa, apaixonada pela Disney, mãe de ex-cast member, ambas especializadas no mundo Disney. Ana Paula Monteiro, especializada em ensaios com um roteiro muito especial e lindo nos parques da Disney, em lugares lindos de Orlando também. Aninhas, sejam bem-vindas ao nosso estúdio de gravação. É um prazer enorme gravar com vocês.
Oi, gente, eu sou a Ana Paula Albuquerque, fui cast member na Disney duas vezes já. Gente, foi a melhor experiência da minha vida, as duas. A primeira vez eu fui em 2006 e a segunda vez no passado, em 2018. Recomendo pra todo mundo e realmente é mágico, a Disney já é mágico e trabalhar lá é mais mágico ainda.
Seja bem-vinda, Aninha, ao nosso podcast. Espero que você goste e possa voltar mais vezes aqui, viu? Casa é sua.
Obrigada, pode deixar.
Eu sou Ana Paula também, fotógrafa, amo a Disney. Tô sempre lá, sempre que posso. Minha filha trabalhou lá ano passado, foi cast member no Magic Kingdom. Adorou, foi maravilhoso. E eu faço ensaios e fotos de grupos que vão pra Disney. E é uma coisa maravilhosa, uma experiência linda poder retratar a alegria e a magia da Disney através da visita dos nossos queridos guests.
Seja bem-vinda ao nosso podcast. Espero que vocês duas voltem mais vezes.
Com certeza.
Bom, e hoje, especialmente hoje, no episódio número 18, estamos gravando aqui ao vivo através do Instagram. Está filmando aqui eu, os nossos bastidores do lado de cá e os bastidores das cariocas do lado de lá. E vamos em frente. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema que nem todas as pessoas conhecem. Falaremos sobre o Hidden Mickey. Bom, como o nome já diz, Mickey escondidos, né? Que é, na verdade, uma representação do Mickey, né? Cabeças e orelhas. Não vou dizer silhueta, né? Porque silhueta seria o corpo inteiro. Mas, basicamente, é a cabeça e as orelhas do Mickey, que foi inserido sutilmente nos designs das atrações dos parques temáticos, cenários, enfim, todas as propriedades da Disney. Uma curiosidade, nos Estados Unidos, existem até especialistas em procurar e encontrar Hidden Mickeys em todo o complexo do Walt Disney World Resort. Vocês acreditam? Eu vou te falar, isso já virou até livro. Quase que uma mensagem subliminar para você não parar de amar o Mickey Mouse, até não quebrar a magia da Disney, né? Então, o Hidden Mickey, ele realmente existe. Para vocês terem uma ideia, um dos especialistas americanos, chamado Stephen Barrett, publicou há 2-3 anos atrás um livro chamado Hidden Mickeys. Inclusive, você pode comprar em qualquer livraria aí da sua cidade. O livro Hidden Mickeys, inclusive, mostra todas as experiências do Stephen Barrett com relação a encontrar os Hidden Mickeys, com relação a todos os Hidden Mickeys que eles acharam. Agora, algo muito importante para você. O Hidden Mickey só é considerado realmente Hidden Mickey se a cabeça e a orelha do Mickey estiverem em algum local do complexo Walt Disney World Resort que não tenha muito a ver com Mickey. A grande sacada do Hidden Mickey é o quê? É misturar a imagem, né, a figura da cabeça e da orelha do Mickey em locais, pontos estratégicos, seja do complexo, seja das attractions, seja do parque, em locais que não tem muito a ver com o Mickey Mouse em si, que não remete muito o Mickey. E aí é onde você vai encontrar cada Hidden Mickey. Eu tô falando aqui com a Aninha Albuquerque, né? A Ana já foi cast member da Disney, então, o que você tem pra dizer aí em torno do Hidden Mickey? Você deve ter já procurado e encontrado vários aí durante seu trabalho na Disney, né?
Já encontrei, eu não posso contar todos, né? Porque senão perde a graça, né, gente? Legal é você ir lá e descobrir e caçar. E muitas pessoas realmente vão atrás disso mesmo. Nas duas vezes que eu trabalhei lá, as pessoas vinham e perguntavam, onde estão, eu quero achar, me leva. Eu levava perto, e isso é legal, eles gostam mesmo, sabe? Então, na primeira vez que eu trabalhei no restaurante do Pinóquio, no Magic Kingdom, e tem uma cena lá que tem um céu, nuvens, e por ali, talvez você ache um Mickey escondido. No Pop Century, que é um hotel da Disney, trabalhei no passado, no chão também tem às vezes, então não olha só pra cima, pras paredes, pra alguns lugares, não. No chão também você pode achar.
E me diga uma coisa, isso é verdade? A Walt Disney Company, ela não reconhece o Hidden Mickeys como uma inserção oficial dentro dos parques e attractions? Ou, na verdade, eles reconhecem, só que por um lado eles não podem falar? Será que você pode contar um pouquinho desses bastidores aqui pra nós?
Eu acho que faz parte da magia, né, gente?
Pois é, muito bom, muito bom. Nós não vamos quebrar a magia aqui, né? Eu já fiz... Olha, no episódio número 15, que nós explicamos aqui o que é Character Performer, nós já quebramos muito a magia aqui, então, dessa vez, nós não vamos dizer tire as crianças da sala. Deixa pra lá.
Aliás, esse episódio é maravilhoso, gente. Se você não ouviu ainda, ouve esse episódio, que ele tá sensacional.
Apesar da a magia ter quase sido quebrada, mas tudo bem, né? Vamos lá. Mas eu sugiro pra quem vai ouvir episódio número 15, que realmente tire as crianças da sala, porque tá gostoso de ouvir, mas eu vou te falar, viu? Isso pode deixar um pouco a pulga atrás da orelha desses meninos aí. Eu confesso que, assim, né, todas as vezes que eu encontrei Hidden Mickey durante as minhas passagens pelo Magic Kingdom, Animal Kingdom, enfim, todos os nossos parques temáticos, eu confesso que quando eu avistei o Hidden Mickey, eu simplesmente olhei e falei assim, ah, aquilo ali é um Hidden Mickey. Mas não pelo fato de, não, hoje eu vou procurar um Hidden Mickey. Essa história de Hidden Mickey, ela vem aumentando cada dia mais, né, no contexto Walt Disney, tema muito falado, muito discutido em diversos podcasts, diversos canais que tratam sobre o universo Walt Disney, isso acaba deixando a gente um pouco curioso. Então, dessa vez, eu tô indo pra Orlando acompanhar alguns clientes, e dessa vez eu vou fazer questão de anotar cada Hidden Mickey que eu ver, porque eu te falo, às vezes você tá com a cabeça tão em outra vibe, que às vezes você tá até tirando uma foto de alguém em frente ao Hidden Mickey e você acaba não enxergando. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Aninha 2. me Oi. Diga uma coisa. Você tem alguma experiência pra contar pra gente sobre Hidden Mickey? Você fotografa muitos momentos de pessoas, muitos momentos especiais nos nossos queridos parques da Disney. Você já chegou a procurar Hidden Mickey e falar, não, eu vou fotografar pra lembrar, pra levar uma lembrança, pra mostrar pros meus clientes? Você tem alguma experiência pra contar pra gente?
Eu já procurei vários, né? Achei alguns, outros não. Mas assim, tem vários grupos, no final do ano eu tava lá e tinha um grupo só procurando o Hidden Mickey, entendeu? No carrossel, eles estavam desesperados procurando o cavalinho que tinha lá, o Hidden Mickey, estavam enlouquecidos. Mas em algumas fotos que eu fiz, apareceram assim, e eu só vi depois. Quando eu coloquei a foto no computador, que eu fui tratar a foto pra entregar pro cliente, que eu vi. Entendeu? Assim, na hora lá mesmo, eu não tinha visto. Mas tem muitos, e é muito legal, as crianças procurando, aí tira foto junto, ou no chão, ou no teto, no castelo, nas attractions, é muito legal.
Pois
tem
é, muito
bastante
gostoso.
Bastante gente que fica procurando lá, muita gente procurando.
Pois é, muito gostoso. Esses dias eu tava aqui com a minha filha mais velha, e nós estávamos vendo algumas fotos antigas, a primeira vez que ela foi pra Disney com 3 anos, minha filha mais nova foi, ela tinha 8 meses, e aí a gente tava procurando, e a gente comentando, falando sobre as fotos, e aí chegou uma hora que a gente viu uma foto, que inclusive hoje é Disney Springs, mas na ocasião que ela foi, era Downtown Disney, ela tirou uma foto em frente à Lego Store, do lado do dragão, assim, tem um dragão na água, do lado da grade, e eu tava olhando aquela a foto, do nada eu vi o Rei de Mickey no na grade ali. Eu falei, não, puxa, é uma foto que foi tirada, sei lá, há 8 anos atrás, 6 anos atrás, e eu nunca reparei que tinha um Rei de Mickey lá, e era um Rei de Mickey. Então é muito gostoso essa questão do Rei de Mickey, até de você procurar. Fica a dica aí pra quem tá nos ouvindo, se você tiver dentro do Complexo Walt Disney World, seja na Disney Springs, seja no Animal Kingdom, no Magic Kingdom, no Disney Hollywood Studios, no Epcot, fiquem atentos a tudo que vocês olham, todos os cenários, todas as attractions, todos os locais, porque com absoluta certeza vocês acharão, encontrarão uma infinidade de Hidden Mickeys, uma infinidade. Agora lembrem da dica também, né? O Hidden Mickey, ele sempre vai estar num cenário, numa localização onde você menos espera encontrar algo sobre o Mickey Mouse. Então justamente, eu acho que essa grande sacada, Aninha, você que foi cast member, eu falo Aninha, né? Mas aí vem as duas, eu preciso começar, também não dá pra ficar falando aqui os sobrenomes toda hora, vai ser Ana 1 e Ana 2, porque desse jeito não dá. Aninha 1, você que foi cast member da Disney, é uma sacada bem de marketing também, né? Eu sei que você não pode falar muita coisa, até pra não quebrar magia, mas venhamos e convenhamos. Se você coloca Hidden Mickeys em locais estratégicos, onde você nem possa imaginar que ali estaria o Mickey, ou que aquele local refletia o Mickey, você encontra o Hidden Mickey. É uma estratégia de marketing, né?
E fora que a gente fica com esse negócio na cabeça, aqui no Brasil, em qualquer lugar que a gente vá, vê 3 bolinhas de uma forma mais ou menos, tá vendo o Mickey. Eu vejo o Mickey em todos os lugares, gente. É só
porque entra na cabeça.
A marca fica bem forte, sabe? Isso é marketing de verdade. Eu sou publicitária também, então eu sei que é de propósito, sabe? Tem uma marca mesmo e você fica vindo na cabeça. Você vê Mickey em todos os lugares. Não tem jeito. Eu vejo 3 bolinhas, já vejo o Mickey. Tem aqueles postes também na estrada, já viu? Em formato de Mickey.
Na estrada? Mas...
É, lá em Orlando mesmo. Tem muito gigante.
Sim, com certeza, com certeza.
Na estrada para o parque.
Pro parque, né? Quando você entra, vocês entram pelo resort, né? Legal. Ô, Aninha, me diga uma coisa. Quando você foi cast member, eu sei que você teve duas funções inicialmente, né? Primeiro, você foi cast member pelo ICP, né? International College Program. E depois você teve um outro programa que você também foi cast member. Explica pra gente.
Esse primeiro programa é um intercâmbio de faculdades. Então, você entra na universidade, você faz esse intercâmbio e você assume funções lá que pode ser comida e bebida para trabalhar em restaurante, lanchonete, naquelas barraquinhas de sorvete, pipoca. Ou você trabalha em loja, ou você trabalha nas atrações, ou em hotel até. Ou você é custódio, que é o pessoal da limpeza. E aí, depois que você faz esse, você pode aplicar, você pode tentar o outro, que é o Super Greeter, ou Park Greeter, ou Summer Greeter. A gente chama de várias coisas, que é o pessoal que fica no verão americano, junho, julho e agosto, especificamente para ajudar os grupos brasileiros e as várias famílias brasileiras que vão. Então, o nosso uniforme é uma camisa polo verde com a bandeira do Brasil, bem chamativo, mostrando que eu sou brasileira, que eu tô aqui para ajudar vocês. E aí a gente ajuda muito com tradução, tem muito grupo que fica perdido, grupos grandes, né? Então, assim, até para organizar eles direito, para não fazer muito caos nos parques, nos hotéis, em Disney Springs, parque aquático também tem. Então a gente ajuda mais brasileiros e latinos também, porque tem o espanhol, que mesmo a gente não falando muito, é mais fácil de entender, né? Então esse programa é mais específico para grupos e tem muita relação com a língua também, né? Com o português. Porque no verão, gente, aquilo lá bomba de gente da gente e de latinos e vários grupos e grupos monstruosos. Então o foco é esse.
Inclusive, existe uma estatística que a própria Walt Disney Company reconhece, isso está dentro de um dos livros de aprendizado da Disney Institute. 80% dos públicos em alta temporada no Walt Disney World Resort são formados por brasileiros. Então é por isso também que a Disney ainda possibilita esses serviços adicionais para quem é brasileiro, né?
É o único país que tem esse programa diferente, com esse uniforme diferente, é o Brasil. Então a gente está com um cartazinho lá.
Aninha Monteiro, conta pra gente aí um pouquinho da sua experiência como fotógrafa no mundo mágico Walt Disney. Eu sei que para você deve ser a coisa mais fantástica trabalhar com isso. Eu sei que você tira lindas fotos do resort, fotos de grupos de viagem. Como é essa experiência de trabalhar diretamente dentro do mundo mágico, tirando fotos de character performers, de attractions, de paisagens lindas? lindas. Eu acho que você deve ter muitos Happily Ever After aí na sua câmera,
muitos,
né?
Muitos, muitos, muitos. Ah, é maravilhoso. Tá num lugar que eu mais amo no mundo, fazendo o que eu mais gosto e refletindo a alegria que as pessoas sentem em estar lá, a surpresa das crianças quando veem os brinquedos, os personagens, é maravilhoso. Melhor coisa do mundo, melhor hora da vida é quando eu vou para Orlando e faço fotos lá de amigos, minhas, de minha filha, de clientes, dos locais. Adoro, amo. Melhor coisa.
E hoje vocês duas trabalham levando grupos de viagem para o Walt Disney World Resort e aí vocês fazem aquela subdivisão. Tem uma ex-cast member, always cast member de um lado e tem uma fotógrafa oficial do outro, então isso. Uma conduz o grupo para as melhores attractions
e a outra registra tudo
e a outra registra os momentos, dupla perfeita, hein, dupla perfeita.
Isso mesmo.
Conta pra gente alguma curiosidade, alguma experiência que vocês duas passaram, algum perrengue que vocês passaram aí.
Então, perrengue que eu passei, o último foi no ano novo, né, parque lotado,
imagina.
Tinha um trabalho a uma hora no parque e 10h30 o parque fechou, não podia entrar mais ninguém, aí eu dei meu jeitinho, fiz uma reserva num restaurante lá, porque eles estavam permitindo entrar quem era, tinha passe anual e quem tinha reservas, mas eu consegui uma reservinha no restaurante e consegui entrar, mas foi difícil, o parque estava muito lotado, e assim, para tirar boas fotos e as fotos do jeito que eu queria, foi bastante demorado, mas estava muito, muito, muito lotado, muito lotado. É lindo, maravilhoso, o ano novo dentro do Magic Kingdom é mágico, realmente, mas é muito cheio, é muito cheio.
Não, então, é complicado,
tem que ir com todo amor pela Disney mais um pouco para ficar lá e ver aquilo que é maravilhoso.
A gente sempre fala aqui nos episódios, a gente sempre dá muitas dicas dos melhores momentos para ir para o Walt Disney World Resort. Eu costumo dizer que o meu mês, né, que o mês favorito para mim, que é o meu melhor mês para ir para Disney, é sempre em setembro, porque é um dos meses mais tranquilos em relação à movimentação dentro dos parques. É o mês onde antecede algumas festas que eu particularmente amo, como festas de Halloween. O Mickey's Not So Scary Party, para mim, é uma das festas que eu amo, então é algo surreal. Não tem como eu ir em setembro pro Walt Disney World Resort e não participar um, dois dias dessa festa. Só que, por outro lado, você tem alguns meses, sobretudo meses que são extremamente cheios, como, por exemplo, novembro e dezembro, que antecedem outras festas maravilhosas, né? Como Mickey's Very Merry Christmas, dentro do Magic Kingdom, né? Então você tem muitas festas que são lindas. Por outro lado, você se sacrifica no lado de lotação dos parques, né? Porque realmente, novembro e dezembro, sobretudo nos momentos que antecedem alguns eventos, né, de feriados de holidays americanos, como Thanksgiving, por exemplo, são meses em que é impossível andar nos parques. Por outro lado, você tem a grata surpresa de se ater a um evento, a eventos lindos, maravilhosos, né? Vou chamar aqui agora a Albuquerque, né? Aninha, a vulgo Aninha número 1. Conta pra nós aí a tua experiência aí de conduzir os grupos de viagem, algum perrengue que tu passou aí durante esse tempo, idas e vindas.
Então, eu não vejo muito perrengue não, sabe? Porque eu sou aquela tipo Disney, total Disney. Então, tô lá...
Wrong weather.
Maravilhoso. Mas claro que tem umas coisinhas, né? Então, assim, um quer ir num brinquedo e o outro não quer. Um quer muito ir em tudo que é radical e o outro não quer ir. Quer ir só carrossel, Dumbo, essas coisas. Então, administrar isso, levar um pessoal pra um brinquedo, um pessoal pra outro, né? Então, acho que essa é a parte... Não é pior, é mais desafiadora, vamos dizer assim. Mas eu acho que dá pra encaixar tudo. A Disney tem atrações pra todo mundo, tem opções pra todo mundo de entretenimento, de tipo de comida, de atração, de show. Então, é planejar direitinho antes, saber o perfil do seu grupo, o perfil de cada pessoa, para tentar fazer com que todo mundo fique feliz, né, que tenha a melhor experiência realmente daquela viagem. Mas eu sou muito tipo de tá tudo certo, tá tudo bem, eu tô na Disney, vai dar tudo certo, e é isso, entendeu? De verdade.
Vamos falar aqui sobre o profile Disney de cada uma das Aninhas. Eu quero começar com a Aninha Albuquerque. Aninha, você vai traçar para nós aqui, pros nossos ouvintes, um profile Disney aí seu. Sua primeira vez na Disney, quantas vezes já esteve no Mundo Mágico, enfim. Depois venho com a Aninha Monteiro.
Então, a primeira vez que eu fui pra Disney, eu tinha 8 anos, fui lá em 94, eu fui de excursão com a minha família, e eu lembro de tudo, gente. Tem várias fotos, e eu realmente lembro, aproveitei tudo. Montanha-russa não ia nenhuma, que eu era meio medrosa nessa época. Mas foi maravilhoso, então a gente foi em todos os brinquedos, milhões de fotos, foi incrível. Depois eu fui em 99 de novo com a minha família, de excursão de novo. Excursão é muito legal, porque você faz amizade, tem um povão que anda junto com você, e é bem divertido. Depois eu fui em 2006, em janeiro, com a minha família, de excursão também. A gente ficou lá mais uma semana depois que a excursão acabou. E aí, a gente estava no All Star, que é um hotel da Disney. E eu vi que na loja tinha um brasileiro que estava trabalhando. Aí eu fiquei, ué, porque eu nunca quis fazer intercâmbio, eu sempre tive medo, nunca quis nada disso. Aí eu comecei a conversar com esse brasileiro, ele me explicou desse programa. E eu, gente, que maravilhoso! Aí voltei pro Brasil, isso era janeiro. Eu acho que em abril abriram as inscrições, eu me inscrevi e em novembro eu estava lá trabalhando, no mesmo ano. Foi muito rápido, que eu achei assim um intercâmbio seguro, sabe? Tem todo moradia e o emprego certo e tal. E é na Disney, né, gente? Então, assim, tem as vantagens do cast member, né? Que você pode ir nos parques, você tem desconto, tem várias vantagens. E aí, em 2006, eu trabalhei no restaurante do Pinóquio, de novembro de 2006 a janeiro de 2007. Aí, depois, eu fui em 2014 com a minha família, mas a gente foi sem excursão. A gente mesmo organizou, eu fiz o roteiro, a gente organizou tudo, comprou tudo. Éramos 9 pessoas e foi maravilhoso também. Depois, eu descobri que o Wishes ia acabar. O Wishes, gente, pra quem não sabe, é o show de fogos que tinha antes do Happily Ever After, que é o que tá hoje no Magic Kingdom. O show de encerramento no Magic Kingdom. E eu sou apaixonada pelo Wishes. Eu trabalhava todo dia na varandinha do Pinóquio vendo o Wishes e ouvindo as musiquinhas. Então, tinha um valor muito grande pra mim. Tem um valor muito grande pra mim. E eu falei, cara, eu preciso ir. E aí, eu fui sozinha. Fiquei, tipo, 2 dias e meio em Orlando, 3 dias. E eu fiz todos os parques, eu criei um roteiro na minha cabeça de que atração eu queria ir, pra onde tinha que entrar, que caminho tinha que fazer, pra ver o último Wishes. Então, eu vi o último Wishes. Wishes, e vi o primeiro Happily Ever After no dia seguinte.
Uau, que genial.
É, eu vi os dois logo. Aquela emoção, assim, desidratei, mas foi ótimo. Em 2018, eu fui pra fazer o Park Greeter, né, o Super Greeter, pra trabalhar lá no Pop Century, e também já falei tudo aqui, que foi maravilhoso, foi incrível. Em 2018 mesmo, em novembro, eu fui pra fazer um curso de guia, pra me especializar e pra, né, ter mais capacidade, mais conhecimento pra levar os grupos. E é isso. Em outubro desse ano, a gente vai de novo, levando o grupo. A gente vai na festa de Halloween, que você falou aí da festa, a gente vai. Vai ser incrível também. E esse é o meu perfil Disney, de 94 até 2018.
Legal. E você, Aninha Monteiro? Traça aí o seu profile Disney Life, Super Mega Blaster. Sim. Especial.
Então, em 92 eu fui pela primeira vez, quando eu casei. Fui só com meu marido e uns amigos. A gente sempre ia por conta própria. Aí comecei a ir todo ano, porque eu sou apaixonada. Ia sempre, 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 todo ano, até o ano que a minha filha nasceu. Aí a gente deu um tempo de viagem, de um monte de coisa. A gente ia sempre com amigos, sempre com o roteiro que eu saía daqui, tudo aprontava, tudo na minha cabeça. Ia pra Miami, ia pra Orlando, mas ia muito pros parques, que eu adoro, amo de paixão. E aí, quando a minha filha fez 7 anos, em 2006, eu levei ela pela primeira vez, quase desidratei realmente muito, muito. Quando ela viu o castelo, que ela ficou enlouquecida, que saiu correndo, que foi uma loucura. E a gente foi, eu fui depois em 2014, quando ela fez 15 anos, eu levei ela de novo com as amigas, levei com várias amigas, da minha cabeça, uma loucura. Um monte de adolescente comigo, fiz um grupo, fui, e foi muito bom, ela amou. E ano passado, ela foi trabalhar lá e
como
eu fui
member.
No final do ano. Como cast member, ela trabalhou no Magic Kingdom e eu fui. Fui pra passar o aniversário dela, o Natal, o Ano Novo e o aniversário dela, porque ela faz aniversário também no final do ano. E em abril do ano passado eu já tinha ido pra mapear os parques, pra eu fazer um roteiro especial só pra fotografia.
Fantástico.
E aí em outubro a gente vai com um grupo que vai ser super legal na festa de Halloween. Estamos ansiosas, loucas pra fotografar.
Outubro desse ano?
E pra outubro desse ano.
Então nós vamos no mesmo avião, é isso?
Jura? Você vai também?
Pois
que
é.
Bom.
Ainda não tá definido ainda se eu vou em setembro ou se eu vou em outubro, mas eu tô indo porque eu preciso me atualizar em alguns cursos do Disney Institute. Uhum. Eu faço por aqui pela Letterman e depois eu faço uma pernada desse curso lá, porque lá fazer o curso pela Disney Institute, você tem toda uma imersão, você acaba conhecendo os bastidores. Sim. E esse ano em pauta tá os bastidores do Magic Kingdom, enfim. E aí agora eu só tô tentando fechar o mês, mas eu quero ir entre setembro até pra pegar a Mickey's Not So Scary Halloween Party, que você já sabe.
Pra tirar fotos maravilhosas.
Pois é. Pra gente encerrar aí o tema de Hidden Mickeys, a gente explicou aí pra quem tá nos ouvindo. Hidden Mickeys é basicamente a silhueta do Mickey, né? Eu falo silhueta, mas a gente sabe que não é silhueta, né? Hidden Mickey é a cabeça e as orelhinhas do Mickey, que são espalhadas por todo o universo Walt Disney World, mas aqui nós estamos falando do Walt Disney World Resort, dentro dos parques. E eles geralmente são espalhados em locais imperceptíveis em relação ao Mickey Mouse, onde você menos espera algo sobre o Mickey, e ele vai estar sempre numa decoração, num cenário, enfim. Então hoje você conheceu sobre Hidden Mickeys. Pra gente fechar o tema, eu quero chamar as duas aninhas, é o seguinte, eu quero que vocês me dão dois locais que vocês já viram, já encontraram o Hidden Mickey. Pode ser na Disney Springs, pode ser no Magic Kingdom, no Animal Kingdom, no Hollywood Studios, enfim. Eu quero que cada uma me dê dois lugares, porque a gente vai falar pro nosso público aqui que tá nos ouvindo, e eu quero fazer um exercício com essa galera. Essa galera vai pra lá pra confirmar, fazer um checkmark lá dessas dicas que vocês estão dando sobre Hidden Mickeys. Vamos começar pela Nia Albuquerque.
Então, como eu falei, passa lá no restaurante do Pinóquio, no Magic Kingdom, na Fantasyland, e tem uma parede com um cenário muito bonito, pintado à mão, que tem um céu e tem nuvens e tal. Procura lá. Outra coisa, vou falar do Pop. Eu tô falando dos dois, né? No ponto de ônibus do Pop, e tem vários pontos de ônibus que tem esse mesmo Hidden Mickey. Procura lá, no ponto de ônibus, no caminhozinho que você faz pra chegar no ônibus. Procura ele também.
E você, Aninha Monteiro, diga aí, duas dicas aí, onde nós podemos encontrar os Hidden Mickeys?
Então, no carrossel, tá bom, e na mansão, na Haunted Mansion, tem vários, muito legais.
Já até sei onde você tá falando.
Então, lá mesmo.
Exposição de dishes em cima da mesa.
Não conta pra ninguém.
Não pode contar. Deixa as pessoas acharem. Lá tem vários, mas lá também é um deles.
Ah, fica a dica, né? Já fica marquei a dica.
Maravilhoso.
Beleza, muito bom, muito bom. E agora, em parceria com Pílulas de Inglês, hoje começamos um novo quadro chamado Magical Words. É um quadro teste, é um piloto pra gente entender se vocês vão gostar. Enfim, se der tudo certo, nós vamos continuar seguindo com o quadro. Nesse quadro, você vai aprender com o professor de inglês Danilo três frases mágicas que poderá ajudar em sua próxima viagem na Disney. Bora lá? E aí, professor, tudo bom? Você está mágico hoje para nos ensinar as palavras mágicas em inglês?
Hello, folks! Fala, Fê, eu tô bem sim. Obrigado aí por perguntar. E claro que eu tô super mágico. E hoje nós vamos aprender inglês, hein?
Pois é, vamos lá. Quais são as frases que nós vamos aprender hoje?
Bem, eu acho que pra gente começar com essas ideias, com essas dicas, eu acho que uma coisa legal da gente saber quando a gente tá dentro dos parques é, por exemplo, como você vai solicitar uma ajuda de um cast member, né, dentro dos parques da Disney, para você, por exemplo, encontrar um banheiro mais próximo. Então, essa é a primeira dica que eu vou deixar para vocês. E como que a gente pode fazer isso? Antes de falar essa frase de como que você pergunta onde que é o banheiro mais próximo, é muito importante saber duas palavras que o americano dá muito valor quando você está falando com eles. E a primeira palavra é excuse me, que significa com licença, quando você vai pedir a atenção de uma pessoa para começar uma conversa com ela. Então, a palavra excuse me, ela é muito importante, e a palavra please, uma palavra bem importante que você vai usar para dizer por favor. Então, a palavra excuse me, com licença, e a palavra please, por favor, elas fazem parte de todo esse contexto do que nós vamos falar hoje, tá ok? Como que você vai solicitar essa ajuda para encontrar o banheiro mais próximo? Eu acho que uma frase bem simples que você pode usar é excuse me, where is the restroom, please? Essa é uma frase bem simples que você pode usar. Excuse me, where is the restroom, please? Essa frase vai te ajudar bastante para encontrar o banheiro mais próximo que você precisa. Uma outra dica bem importante é quando você quer perguntar onde fica uma atração específica dentro do parque e você não sabe como chegar nela. Então a gente pode também fazer esse tipo de pergunta para um cast member dentro dos parques. Fê, me dá uma atração que você gosta bastante e que você acha que as pessoas vão perguntar onde fica.
Ah, Space Mountain.
Vamos perguntar onde fica a Space Mountain. Uma frase bem simples que você vai usar também vai ser: Excuse me, where is the Space Mountain, please? Excuse me, where is the Space Mountain, please? Essa frase ela é simples e ela vai te ajudar a chegar exatamente onde você quer.
Muito tá legal. Okay?
Bem, e uma outra frase que pode ser muito útil para vocês usarem quando vocês estiverem nos parques é saber o horário que vai começar um show. E eu vou usar aqui o exemplo do show Happily Ever After. Então vamos para uma frase bem simples que você vai usar, que vai ser: What time is the show Happily Ever After? Excuse me, what time is the show Happily Ever After, please? Então essa frase vai te ajudar bastante a saber o horário e a programação que você precisa.
É isso aí, muito obrigado, professor, pelas três frases mágicas de hoje.
É isso aí, Fê, eu que agradeço pela oportunidade de participar e eu espero com certeza que todo mundo aproveite essas dicas e use quando estiver dentro dos parques.
Perfeito, muito obrigado, professor. Nos vemos na próxima edição. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma edição. Hoje você descobriu o que é Hidden Mickey. Estávamos aqui com duas convidadas super especiais. Gostaria de agradecer essas convidadas. Aninha Albuquerque, Aninha Monteiro, muito obrigado pela presença de vocês. Foi ótimo conversar sobre Hidden Mickey. E espero vocês aqui numa próxima edição, viu?
A gente que agradece, Felipe. Foi ótimo. A outra Ana estava super nervosa, mas agora já está aqui, ó. Acho que ela quer gravar várias vezes mais. Foi muito divertido, muito dinâmico. Espero que todo mundo goste. Se tiver alguma pergunta, pode mandar pra gente também. Depois o Felipe bota aí nosso Instagram. E é isso aí. Nos vemos em próximos episódios aí.
Muito obrigado, viu, Aninha Monteiro?
Eu que agradeço. Tava nervosa mesmo demais.
Passou o nervosismo?
Agora já tô calma. Passou. Adorei. Espero que todo mundo goste. Qualquer pergunta, pode mandar pra gente. Se quiser encontrar a gente em outubro, fazer uma foto bem linda lá. Estaremos lá. E aí, é isso aí.
Nos vemos no Mickey's Not So Scary Halloween Party com absoluta certeza.
Com certeza.
Então, gente, em outubro a gente vai em parceria com uma agência que é super amiga nossa, que é Orlando Viagem dos Sonhos. E aí você pode seguir também no Instagram. E o grupo tá maravilhoso. A gente fez todo um roteiro, toda uma programação. Tá tudo certinho. Quem quiser encontrar a gente lá, vambora.
Bom, gente, eu gostaria de deixar dois recados. Se você quiser participar, se você que tá aí nos assistindo aí nessa live do Instagram, que acabaram de ver, né, os bastidores do nosso cast, do lado de cá e do lado de lá, se você que tá nos assistindo e se você que tá nos ouvindo via podcast quiser participar do nosso cast, tirar sua dúvida, enviar sua mensagem, envie um e-mail para nós, podcast@travelguideorlando.com.br. eu vou responder aqui no ar. Se você mandar sua mensagem, também vou soltar aqui no ar. Enfim, o podcast é nosso, é pra gente conversar, pra gente se divertir e vamos participar, ok? Bom, o segundo recado é o seguinte, gente, quer virar um patrocinador oficial da Travel Guide Orlando e ainda receber na sua casa recompensas todos os meses, como uma box surpresa recheada de produtos oficiais Walt Disney Travel Guide Orlando? Quer saber mais? Entre no nosso site www.travelguideorlando.com.br, no menu Seja um Patrocinador. É isso aí, folks. Obrigado para você que nos ouviu. Um forte abraço e have a magical day. Here comes a wave meant to wash me away. A tide that is taking me under. Swallowing sand left with nothing to say. My voice drowned out in the thunder. But I won't cry and I won't start to crumble. Whenever they try to shut me